E aí, moçada, aqui quem tá falando é o Fire.
E aí, gente, aqui é o Mozendia, eu que não sou louco.
E aí, moçada, aqui é o Mamutão, tudo beleza?
É isso aí, vamos começar o Samplecast 06, Bizarrices do Tokusatsu, parte 1. Parte 1 porque bizarrice tá sobrando nesse negócio.
E como a gente precisa de muito, muito, muito tempo pra falar das bizarrices do Tokusatsu, então a gente vai dividir eles em várias edições.
É isso aí.
É isso aí.
Cai fora.
Então agora as notícias.
Primeira notícia então, gente, é o J-Music Live Festival. Você vai, Fai?
É claro que eu vou. Vou cobrir o evento, colocar notícia no nosso Seita Senpu.
Vai ser dia 14 de junho, a partir das 14 horas, no terminal turístico JK, mais conhecido como Matriz, aqui em Belo Horizonte. E o J-Music Live Festival vai ter show com três bandas bem conhecidas no cenário de músicas japonesas de Belo Horizonte. Vai contar com os shows da J-Kai, Kazeno Uta e a Durka. A J-Kai que leva uma linha mais anime, a Kazeno Uta que leva a linha mais pop dos animes, tocando alguns J-pop, e agora vai começar a tocar alguns tokusatsu. E aí a Durka que tem uma levada mais pesada, mais puxada pro anime metal, que toca mais tokusatsu do que anime. O evento então vai ser dia 14 de junho, todo mundo presente lá, dá essa força.
Lembrando que o Squall e o Mickey da Ihaduka já participaram do nosso Samplecast, no Samplecast sobre música. Os dois deram uma participação especial muito bacana. É isso aí, vai ser muito legal o evento. Você vai também, Mozenji?
Ué, tamo lá, né, Fire? Eu e você vamos cobrir este evento.
Claro, tô me sentindo até importante agora, hein?
É? Vamos para a próxima. Fire, o que você faria para participar do Samplecast?
Tudo. Tudo, cara. Eu sem limites. Se eu fosse um fã do Senpu, eu daria minha vida pra participar em qualquer coisa do Senpu. Por quê?
Por quê? Porque nós estamos com a promoção. Não. Mamãe, eu quero participar do Samplecast.
Olha aí!
Então, isso é bom pra todo mundo que é fã do Senpu e do Samplecast e que quer participar com a gente. É bem fácil. Tem a promoção direitinho explicada no site, mas você manda um e-mail pra gente. Com o título, promoção Samplecast.
Se eu mandar com outro título, vale não?
Então, o problema é esse, Fire. Como a gente recebe uma carga de e-mails muito grande, a gente vai selecionando eles. Então, se não tiver com o nome promoção Samplecast, a gente nem vai considerar. Então, entendi. É bem fácil, é só colocar no título, promoção Samplecast.
E o que eu tenho que escrever? Qual o conteúdo do e-mail?
Então, Fai, se você quer participar com a gente, você tem que mandar uma resposta. Por que, que você merece participar com a gente do Samplecast? E mandar o tema também. A gente vai selecionar a melhor resposta junto do melhor tema. Então não adianta você fazer uma resposta brilhante, mas pensar num tema fraquinho. Entendi. Ou então pensar num tema muito bom, mas a sua resposta não ser muito legal.
E qualquer um vai poder participar?
Qualquer um. Basta ser selecionado.
Então tem que ter uma aparelhagem boa também aí pra falar e comunicar.
Ah, é. Isso é bom você ter tocado nesse assunto, Fai. Ah. A gente só pede que a pessoa tenha uma conexão de internet estável e um bom microfone. E que tenha uma acústica boa no local que ela vai fazer a gravação.
Então vai ter tipo um teste antes.
Com certeza, Fai. Entendi. Se você for selecionado, você vai participar de um teste antes.
Ah, já pensou eu participando com o bonitão do Fire, com o Mozendia, com o Mamute? Olha que bonito.
Ia ser perfeito, não ia?
Nossa, meu sonho.
Então, esse sonho pode tornar realidade não só pra você, mas pra muitos fãs do Samplecast.
Ó. Oh.
E não perca tempo, já estamos recebendo respostas. Mais alguma notícia, Fire?
Uai, cara, a gente tem aquele evento aí que tá chegando aí, que já tá ficando muito famoso, né?
Ah, é um evento que a gente veio falando no Samplecast anterior, mas não falamos o nome.
A gente vinha mantendo um certo suspense e acho que agora a gente já pode ir dando umas dicas.
Agora nós vamos revelar. Agora imagina, se a maior empresa de eventos de Belo Horizonte se juntar com uma das maiores empresas de eventos do Brasil, o que que dá?
Dá um evento gigantesco, com qualidade e muita variedade, né, cara, de temas.
Então é isso aí, a HNT, que é uma empresa 100% mineira de eventos de cultura japonesa, na verdade, eventos só de anime, que ela fazia anteriormente, agora que ela tá mudando um pouco o ramo. Então a HNT, conhecida como o Anime Connection e o Anime Drops, juntou e fez uma parceria com a Yamato. E agora nós temos o
White Drops.
É o mais novo evento multitemático de Belo Horizonte. Na verdade, de Belo Horizonte, não, de Minas Gerais.
De Minas Gerais.
Vai ser um evento com caravanas de Minas Gerais inteira. Caravanas de Governador Valadares, de Divinópolis, de Juiz de Fora. Essas já estão confirmadas que vão vir.
Não perca, tempo passa a sua caravana, porque vai valer muito a pena.
Vai mesmo. Olha, vamos então listar um pouco das pequenas atrações que terão no evento. O evento ele é multitemático, então vamos ter uma área de anime.
Claro.
Sci-fi.
Olha aí, sci-fi, quem é fã de Star Wars, Star Trek, toda essa coisa de ficção científica, tecnologia, será muito feliz nessa parte, né não, mozinho?
Não, e ela promete bastante. Vamos ter também uma área só de música. Uma área só de games.
Para os game maníacos aí vai ser um prato cheio.
Uma área de arte e cultura.
Com olha circo, isso, cara.
Cultura japonesa. E vamos ter também... Tchan, 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 tchan.
O quê?
O Espaço Tokusatsu.
É? Toma aí, cara.
E tem muitos grupos, a maioria dos grupos de Belo Horizonte estão ajudando na coordenação e que esse evento saia com força total.
É verdade.
Na área de anime, temos o grupo Anime Kyojin, Anime Street, Bando do Chapéu de Palha e Hinotori. Estes grupos coordenam toda a área de anime do evento.
Galera de força e de qualidade.
Mas não esquecendo também que tem Fábrica dos Sonhos e Nippon Sentai.
Pra completar o time.
E a área sci-fi, nós temos uma equipe de peso. Vocês poderão ver o Império Comando, a Academia dos Sabres, o Conselho Jedi Minas e a PUC Minas.
Cara, isso tá me lembrando que a gente tá gravando isso no dia oficial do Orgulho Nerd. Então um abraço a todos os meus amigos e todos os meus queridos companheiros nerds, porque eu sou um nerd assumido. Monzente eu sei que ele é assumido também. Então, um abraço.
Continuando então a parte de música, vamos ter banda Iadurka e banda Jaikai já confirmadas. E também teremos atrações de outros estados.
Olha!
Na área de games, tem a P4L, Anime Street, Resident Evil Live Action, Faculdade de Jogos de Celular.
Que mais?
E... finalizando a área de artes, vamos ter o Grupo Caos, que é um grupo de teatro, o Graal Minas Gerais, a Hanna e a Fábrica dos Sonhos também.
Pra quem não sabe o que é o Graal, é aquela galera que se reúne lá numa arena e luta com as espadas. É uma coisa bem bacana, você pode ir lá lutar também. Eu queria ir com um machado gigante, mas até agora eu não consegui.
É, eles representam bem aquelas batalhas campais.
Isso.
De Idade Média. E finalizando, a área Tokusatsu.
Que olha,
vai ser uma área, a parte do evento vai ser coordenada por ninguém menos que o Senpu.
Por isso que vai ficar muito bom. Vamos ter atrações especiais, olha só.
E já temos um convidado de
não é,
Rio de Janeiro.
Não é pouca coisa não, o cara não é pouca coisa,
vai dar uma palestra bem legal sobre Tokusatsu pra galera.
É.
Que é o Ricardoso, do grupo Tokusatsu.
O cara é responsa, já deu palestra em faculdade sobre Tokusatsu, então o cara é muito bom. Eu, se eu fosse quem tava ouvindo esse podcast, eu viria até de outro país pra ver o Ricardoso dando essa palestra, cara.
Porque quem escutou o Sempocast 03, a história do Tokusatsu, teve uma prévia que o cara sabe sobre Tokusatsu.
É, não.
O cara manda
só
bem demais.
Só uma unha do que ele sabe, né?
Vamos esperar e em breve traremos mais notícias sobre o iDrops.
Esse evento que vai ser o maior de Minas.
Cai fora!
Vamos para a leitura de e-mails, o Rider Kick. 1, 2, 3.
Rider Kick. Rider Kick. É isso aí, Fari, mais uma quinzena com o Simplecast, e-mails e comentários bem interessantes, então começa aí com o primeiro.
Vamos lá, o primeiro foi do Alex Trebek, 21 anos, Curitiba. Ele falou assim: bom, mas a qualidade da voz deixou a desejar, considerem elaborarem uma pauta e sigam, ajuda muito nos nossos casts, abraço.
Então Alex, você disse que a qualidade deixou a desejar, eu acredito que a qualidade desse Simplecast ficou bem legal, poderia ter ficado melhor, sempre pode ficar melhor, claro. Mas dessa, acho que ficou legal. E quando você diz, considerem elaborarem uma pauta e sigam. A gente fez uma pauta e a gente seguiu a pauta. Eu acho que a gente não escorregou em momento algum da pauta. Desculpe. Escorregamos sim, mas são escorregões interessantes que deixam mais dinâmico e legal. E você finaliza, ajuda muito nos nossos casts. Então, a gente comentou, o Fire falou em seguida, depois eu falei. Você não deixou o link do seu cast? Aí a gente fica sem saber, então manda um e-mail pra gente com o link do cast de você, ou então no próprio comentário desse Simplecast você deixa o endereço do podcast seu pra gente ver como seguir e até publicar. E muito obrigado.
É isso mesmo, eu acho que o Monzen já falou tudo. E Alex, whatever. Próximo.
Lord Silver. Aê, galera do Senpu. Muito bom o podcast de novo. E valeu pela sessão Não Se Deprima. Piada fodástica. Pra vocês terem uma ideia, irritando que minha mãe veio correndo aqui da sala perguntando: o que foi, menino? E aí vai meu Rider King. O Rider King vai pra todo mundo. Porque, sei lá, vocês deveriam falar alguma coisa errada de propósito só pra ter Rider King. Brincadeiras à parte. Muito bom, Senpucast. Sobre o RX, só vi o primeiro episódio. Gostei bastante. Algum dia pretendo ver ela toda, já que assistiu o Black tudo. Sobre o assunto dos podcasts, acho que Kamen Rider Kabuto, Kamen Rider Deon, Kamen Rider Kiva, Gogols e Gogol Sentai Boukenja seriam bons temas, já que são melhores séries de Sentai e Riders, na minha opinião.
Cara, obrigado, a gente já sabia que a gente era perfeito, né, Mozenji?
É, com certeza.
Precisava ter falado, mas a gente gosta você massageia o ego, né?
E eu não vou continuar lendo porque é bem extenso. O Lord Silva finaliza o e-mail com algumas curiosidades. Curiosidades bem legais. Então, pra quem quiser ver as curiosidades, é só a galera ler os comentários, aí procurar o comentário do Lord Silva e vai ver lá as curiosidades que ele coloca. Então, vai lá, Fire. Próxima do Jax. Não, o Jax do Mortal Kombat. Ah, antes de lembrando, o Jax parece que ficou triste com você, porque na hora que eu falei Jax, não do Mortal Kombat, você lançou o Jax, esse do Fire não foi em questão de ser o seu e-mail novamente, sim pela mesma piada que eu sempre faço.
É, deixa eu te contar, Jax. O Mozart, ele tem a bela mania de contar piadas infames e repeti-las várias vezes, sabe? Então eu reclamei, foi da piada. Os seus comentários são mais que bem-vindos e bem informativos.
E continue mandando sempre, mas vamos parar de enrolar. Leia o e-mail logo do Jax.
Vamos lá, e ele não é de Contagem. Jax diz assim: valeu por mais esse Senpucast e por ler meu recado nele. Outra coisa, eu sou de BH mesmo, Kamen Rider Black é demais, só que diferente dos outros Riders da era Showa, não teve a participação dos outros Riders, o que veio acontecer só em Kamen Rider Black RX. Ele tem uma trilha sonora fantástica, muita carga dramática e faz parte das coisas boas da minha adolescência. Sobre a não transmissão do último episódio, foi uma jogada de marketing combinada da Manchete e do dono dos direitos de Kamen Rider. A mesma coisa aconteceu com o Giban. Eles queriam manter a audiência e reprisavam os episódios. Uma maldade com todos que acompanhavam a série fielmente. O nome dele foi modificado na dublagem para facilitar a pronúncia, eu acho. Igual ao Taqueiro, de Maskman, que virou Taqueo. Então, acho que ele devia chamar Maurício Minami.
Eu acho que Isamu Minami, Kotaro Minami, dá na mesma. Mas continua.
Depois do Black, não teve outro Kamen Rider com umas poses, sequências de movimentos e gritos de Henshin marcantes. As cenas de transformação dele são tão legais que até uma das minhas irmãs brincava comigo fazendo as poses, o grito de Henshin e depois mandando um Black Kamen Rider. Bem, até o próximo Senpucast. Esse foi demais. Estão melhorando a cada novo Senpucast. Parabéns a todos. Continuarei ouvindo sempre que rolar. Mandarei os recados, mesmo quando vocês já estiverem cansados de ouvir meu nome. De tanto que eu mando recados, e esperarei pelo próximo Simplecast. De forma alguma, Jax, pode mandar sempre que quiser.
E muito obrigado, porque ficou bem legal o seu comentário. O próximo é do Lucas Rey, de Santos, São Paulo. Só para informação, no Kamen Rider Black não são 3 motos, mas sim 4. Pois em um episódio, apenas um, o Kotara pilota uma moto azul em um episódio, mas não lembro qual. Ele aparece nesse episódio de uma hora para outra e depois a moto de Kotaro volta ao normal. Isso acontece por volta do episódio 17, se não me engano. Então,
eu acho que
eu não conheço, não sei, não posso opinar.
Também não conheço, não. As 3 motos que ele se refere são as 2 do Kamen Rider e a
isso,
outra que ele usava sem...
E a moto civil mesmo.
Isso, civil.
Mas eu acredito que como essa moto apareceu só num episódio, Lucas, não acredito que ela é de tanta importância, não. Mas com certeza, são 4 motos em vez de 3.
3. E vale como curiosidade mesmo. Obrigado, Lucas. Continuando aqui, Rafael Tavares, de São Paulo. Muito bom o cast sobre Kamen Rider. Só uma observação. Vocês lembraram que o Shadow Moon matou a Battle Hopper e o Monstro Baleia, mas vocês esqueceram de citar que o Shadow Moon matou o Black Kamen Rider.
Nossa, esquecemos do máximo, porque o Monstro Baleia que ressuscita o Black Kamen Rider.
Exatamente. Se não me engano, foi a primeira luta dele com o Black, tanto que o Monstro Baleia ressuscita o Minami. Uma das coisas que fizeram o Monstro Baleia ser muito querido. E eu também chorei na morte dele, mas não tanto quanto na morte da Battle Hopper. E agora estou ansioso para o cast sobre Gek Ranger. Vocês sabem de algum lugar que tenha a série toda legendada? Então, cara, você acha a série legendada na internet.
Eu posso divulgar pra você, se você consegue levar no inglês, o site do TV Asahi. TV Asahi não, qual é o nome do site?
TV Nihon.
TV Nihon. TV Nihon disponibiliza. A TV Nihon tem um acordo no Japão, então é licenciado, pode baixar sem medo sentido algum, apesar que não tem licenciamento para séries que não vieram pro Brasil. O problema da galera baixar e comercializar são séries como Jaspion, Changeman, que são licenciadas da Fox. E agora, recentemente, Ryukendo. Então, tomem cuidado com essas séries que passaram no Brasil, pois a Fox parece que está investindo nisso. Então, Jaspion, Jiraiya, Changeman, Flashman, quem sabe Giban no futuro e Ryukendo, isso pode dar problema. Essa série, sim. Agora, as outras, não.
É legal comprar a original dessas aí, da Fox, porque incentiva o Tokusatsu no Brasil, né?
Pois é, e o Fire já tá com a lata dele, né, Fire?
Olha, morram de inveja, a lata está maravilhosa, pessoal, muito bom mesmo.
O Ricardo também, recentemente a lata do Ricardo chegou, mas vamos mudar de assunto, então, continue. Então você pode baixar por esses sites que ele perguntou, a gente falou do site, e tem bastantes fóruns que você também acha que é Kirendi e outras séries. Então é só dar uma pesquisadinha legal que dá pra achar.
Isso aí, obrigado, Rafael.
Muito obrigado. Agora é o do Bruno. Aí ele começa com a frase que eu comentei. Fala pra mim, Raider Kick. Aquela parte que eu citei do cara que fala, que pediu pro Elson Sodré falar Raider Kick. Ele, pô, mas eu não falo isso. Aí ele fala, véi, eu chorei de rir nessa parte. Aí ele continua rindo, muito foda o podcast. Parabéns.
Obrigado.
Muito obrigado.
Continuando aqui, um anônimo mandou assim: incrível, simplesmente incrível. Os pioneiros de Rider por essas bandas. The best. Como a Patrine diz, anônimo, se identifica aí pra gente poder agradecer você.
É, também temos do Curupom. O Curupom já participou com a gente e ele manda pra gente assim: parabéns de novo, mais um Sempocast. Posso dizer que Kamen Rider Black foi um dos responsáveis por me fazer gostar de Tokusatsu, se não o mais responsável. Ótimo trabalho do pessoal mesmo, com tantos problemas impedindo a gravação no dia. Esse dia da gravação, Curupom, não só Curupom para todos também, a bruxa estava solta.
Solta mesmo, horrível.
Nossa, esse Sempocast 05 quase que não saiu. Mas agora, com esse 06, está tudo caminhando bem.
É isso aí. Agora a gente tem um e-mail aqui do Igor. É, ele fala assim: meu nome é Igor, tenho 27 anos e moro em São Paulo. Em primeiro lugar, quero parabenizar pelo sensacional trabalho que estão fazendo, principalmente pelos ótimos podcasts. Sempre pesquisei em fóruns e sites informações sobre meus tokusatsu favoritos, mas ouvir pessoas falando que com muito conhecimento é muito melhor. Nesse ponto, realmente estão de parabéns. Meu Rider Kick é sobre o último podcast. Em um dado momento, vocês ficaram de comentar sobre 3 detalhes sobre Shadow Moon, mas acabaram passando batida, é verdade. O motivo dele em RX possuir 2 Sabres Satãs, qual foi o motivo alegado na história para que ele ressurgisse, além, claro, do Ibop? E no final de Kamen Rider Black, o que aconteceu para que Battle Hopper parasse de obedecer Shadow Moon e voltasse a obedecer o Black Sun?
Tá, o da Battle Hopper parar de obedecer o Shadow Moon é pelo fato do Black ter também a Kingstone. Então, ele, como disse no anteriormente, eu não lembro quem mandou o e-mail pra gente, disse que... Ah, não, foi o próprio Thiago Prachetes, se não me engano. Disse que foi, o Shadow Moon não é, enfeitiça Battle Hopper. Ele mostra que ele também pode controlar. Então, o Black Sun, em um momento de eu sou o herói, usa a Kingstone, traz a Battle Hopper de volta para o comando dele.
Isso.
O motivo dos 2 Saber Shadows, eu não sei. Eu quero também saber.
É verdade, a gente tem dúvida nisso. Eu queria saber também.
E qual agora?
A pergunta é o motivo alegado na história para que ele ressurgisse. Cara, pra mim só foi Ibope. Eu acho que não teve mais nada.
Não tem lógica, velho. Ele morre no final. Por que que vai ressurgir? Eu acho que foi marketing.
Eles explicam lá que o exército lá resolve ressuscitar o cara pra tentar matar o Black Kamen Rider, né? O Kamen Rider RX nesse caso. Foi isso. O exército tentou ressuscitar eles pra matar o cara. Só que é por Ibope.
Algumas pessoas gostam de RX. Eu acho que são muito poucas. Mas eu acho que a RX é completamente comercial. O que me dá medo nisso é hoje em dia. Por quê? Porque se você... Não sei quem já assistiu Kamen Rider D1 de 2007. Kamen Rider foi uma série muito adorada no Japão. Tanto que ela virou anime, depois só com as imagens eles viraram anime. A série ganhou 2 filmes ao longo da série. Um filme com o Kiva em 2008. Depois ganhou outro filme solo em 2008. Agora em 2009 tem um filme com o The Cage. Então o Deno fez muito, muito, muito sucesso. E eles vão colocar uma sequência pra Deno agora no final de The Cage, porque The Cage vai ter só 32 episódios. Vai se chamar Shondeo. Eu tô com muito medo de ficar comercial e perder o brilho. Porque eu gosto muito de Deno. Então eu só tô aproveitando essa ponta pra poder falar isso e alertar o pessoal pra tentar olhar com um olhar mais crítico. Porque eu, algumas coisas do filme Sabara, eu tive a oportunidade de assistir ele em hall. Não assisti ele nem em inglês, nem em português ainda. Mas eu, algumas coisas do filme eu engoli de direito não. Então eu não vou falar sobre o filme, porque ele é spoiler, tá muito recente, a galera pode pegar pra assistir, mas algumas coisas eu não engoli não, porque eu não vou ficar dando spoiler não. Mas eu tô com grande medo por causa do The Cage. Mas vamos parar de falar aí sobre Denô, The Cage aqui. Vamos voltar.
O Igor falou assim, ó, deixa três sugestões para temas futuros para o Sampcast. Iron Man e Live Man, séries que quase vieram ao Brasil e que receberam tratamento de cult pelos fãs de Tokusatsu. Enfim, falaram que perdemos por não ver essas séries. A segunda é Grandes Derrotas, momentos que chocaram, destruição de robôs, grandes coros que os heróis tomaram, etc. Curiosidades, informações desconhecidas pelos fãs em geral. Por exemplo, que Changeman ia chamar Cosmoman, mas em cima da hora mudaram isso. Que Maskman era para se chamar Fiveman, o que explica a numeração na roupa, o Great Five. O episódio de Power Ranger Dino, Trovão, onde foi inserido cenas de Abba Ranger, etc. É isso aí, são sugestões muito legais. A gente vai estudar os temas e assim que puder a gente faz alguma coisa em relação a isso.
Isso mesmo. Vamos, eu gostei do tema das tragédias.
Fiquei empolgado também.
Achei interessante, só que demanda pesquisa bem legal. A gente tem que colocar a cara na televisão ou no computador pra assistir as séries, pra poder captar isso. Mas quem sabe. Então, Fire, o próximo e-mail é do Márcio Pinho. Fala, pessoal do Senpu. Meu Rider Kick vai pra todos por não saberem por que não foi exibido o episódio 51 do Black. Abaixo um trecho da entrevista feita com o senhor Toshi, dono da Everest Video.
Raridade, hein?
É, e isso Rider Kick é violentamente, né? A gente não sabe por que foi exibido 51.
Olha aí, vamos lá.
Então vamos. Então começa com a pergunta. E sobre as séries que não tiveram o seu final exibido, como Spillvan, Black Kamen Rider? Isso era proposital? Autoshi responde. Olha, algumas séries realmente foram manipuladas na época, e a exibição dos finais demorava para acontecer. Em alguns casos, eu acredito que o programa acabou saindo do ar e o final acabou nem passando. Mas me lembro que teve uma série que veio do Japão sem o final. As pessoas nos ligavam pedindo para passar o último capítulo, mas nós não tínhamos o último. Por exemplo, a série tinha 51 episódios, aí o Japão me mandou 25 Masters com 2 EPs cada. Aí veio faltando um capítulo, e não valia a pena importar um capítulo, pois era uma complicação trazer as fitas e depois seria muito caro dublar apenas um episódio. Mas eu não me lembro. E isso aconteceu com o Black, né? 51 episódios. Mas eu não me lembro com qual personagem isso aconteceu.
Black.
Aí ele continuou. Baseando nisso, outro Rider King pro Mozendia. Ó, velho. Pra mim. Sempre pra mim, né, velho? Eu sempre sobro.
Claro, eu sou perfeito.
Por mandar reclamar da manchete que não tem nada a ver com isso. E também, Gorgon não tem nada a ver com os alienígenas. Muito menos a ver com conquistar planetas, como foi falado. Fora isso, o Sempocast tá show e continuem assim. Abraço, Márcio Pim, Rio Grande.
Legal. Vamos lá. E o último e-mail é o e-mail do Thiago. E ele diz assim. Olá de novo, pessoal do Sempocast. Sobre a quinta edição, gostaria de contribuir com alguns fatos sobre a série. No final da série de Kamen Rider Black, Kioro Akizuki, irmã de Nobuhiko, e Sachi Tatsumi, no original e namorada de Nobuhiko, fogem de navio para os Estados Unidos com a ajuda de Isamu. Isso explica o fato delas não aparecerem nos últimos episódios da série e na continuação Kamen Rider Black RX. Tomi, a filha do Saara, é sequestrada e levada para o mundo Crisis, ou Crisis, onde será transformada na princesa Garunia. Nesse mundo, Isamu atravessa várias dificuldades e emboscadas, conseguindo assim se transformar em Robo Rider e Bio Rider, sendo que cada transformação serviu para salvá-lo de um perigo iminente de morte no último minuto. Uma curiosidade é que no decorrer da série, o RX usa somente o poder de uma Kingstone e metade da outra. Isso é notado quando Das Mother destrói o painel solar que RX tem no abdômen, impedindo ele de concentrar sua energia para desferir golpes. Então RX é forçado a usar o poder total dos dois Kingstones para se recuperar dos danos e revidar. Na minha opinião, acho Black melhor, pois possui um tema mais sombrio e um ótimo vilão e rival. Isso não tira o mérito de RX, que como uma continuação herdou poucas coisas de Black, porém tem histórias muito criativas e apostou em quantidade e diversidade, tanto de heróis quanto de vilões. Ambos são obras-primas. Por fim, gostaria de parabenizá-los pelo trabalho. Thiago. Obrigado, Thiago. Valeu. Curiosidades muito interessantes. De verdade.
Muito obrigado, Thiago. Continue mandando e-mails bem interessantes pra gente.
Isso aí.
Cai fora.
Então vamos começar.
Mas antes da gente falar de bizarrice, vamos colocar uma música bem bizarra que tá no meio aí, que nós já estamos também divulgando lá na rádio, que é o tema de abertura de Cybercops em português.
Roda aí.
Salve o amor.
foge de todo mal, bebe dessa vida o elixir. Olhe por aqui, havia um lugar fatal, juntos podemos vencer todo mal. Então segue correndo, seca toda a cidade com uma corrente de energia. Deixa romper ao meio a face da vaidade, em mil pedaços se destroça. Welcome a coragem, todo mal recua. Quando o bem chegar, Cybercop.
Eu quero começar falando com uma bizarrice que eu lembro bem, que foi um episódio dos Changeman, que teve... Eu já até falei dele nos podcasts anteriores, que teve um metaleiro espacial. E ele falava assim...
Atenção, gatinhas e gatinhos de todas as galáxias! Eu vim aqui conquistar vocês com meu rock das estrelas!
Cara, ele era tipo um frango ou um galo, cara, que tinha uma super crista, assim, sei lá como é que chama aquilo. E quando ele tocava a guitarra, saía tirinho da guitarra. Era bizarro.
Nossa. Tem uma que eu lembro que foi recentemente, porque eu passei pra Val os episódios de Blade. De tanto eu falar Blade, 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 ela pegou os episódios de Blade e tá assistindo Kamen Rider Blade. E tem uma coisa que eu revi, que eu vi que é completamente horrorosa. Tem uma parte, mais ou menos no início da série, por volta do episódio 5, o Tachibana, que é o Garren, ele começa a se enfraquecer. Ele começa a ter medo dos undeads. E ele vai tendo sonhos. E esses sonhos bizarros, ele parece que tá ficando igual o Hulk. Ele tá ficando verde. Ele tem medo de virar um undead. Só que ele não vira os undeads que aparecem na série. Ele começa a ficar verde igual o Hulk. E o efeito que eles colocam é bizarro. E a série é recente. É de 2000. É dessa época. É da era Heisei. E o efeito especial é bizarro. Ele fica igual o Hulk gritando de dor, de medo. É horroroso. É pavoroso.
Eu tava lembrando aqui, falando até com a Aninha esse fim de semana, esse sábado, daquele lado do Kamen Rider que o Edu falou. Você lembra? Black. Que ele não tava conseguindo matar o monstro no soco, aí foi deu um tapa no joelho.
Ele aumentou a força dele.
Aí do nada, um golpe matou o monstro.
Já tentou fazer isso em casa, cara? Quando você vai dar um soco, você passa a mão no joelho e dá um soco na parede pra você ver. Você quebra a parede.
Parece que pega mais energia.
É.
Até ela criou praga muito, rachou os bicos.
Você reassistiu o episódio?
Não, velho, ainda não, mas eu vou ver se eu assisti depois. Vou perguntar o Edu qual é que é.
Tem uma coisa também que é muito bizarra no Jaka que acontece. Eles estão pra fazer a similar da Power Bazooka, que é o,
ah, já
o canhão deles. Eles montam o canhão, todo tranquilo, né? Cada um pega uma parte. Beleza.
Ah, pra começar, ótimo. Já tem uma performance toda cheia de dança pra montar o canhão, né?
Com certeza, cada um coloca a parte certinha. Pá. É. Beleza, aí o Big One vai e pega a bala. Aí ele vai e coloca a bala. Mó, perfeito. E dispara, que dispara é o rato. Eu não,
cara,
entendi.
Ele coloca o míssil normal na bazuca e sai em formato de rato, velho.
Aham. Uhum. Tá, me explica de onde saiu o rato. E por que o rato?
Por que que tem que ter um rato pra matar o monstro? E aí explode o monstro e o rato explode.
Ah, vocês lembram de Giban?
Aham.
E quem se lembra da Revolta das Verduras?
Revolta das Verduras. Não lembro não, velho.
Teve um episódio do Giban que tinha cenoura, repolho, couve-flor. As verduras começam a atacar a humanidade.
E eles vão atacando a humanidade, tipo, elas se revoltam, aí ela tá tipo a mulher cozinhando assim, e daqui a pouco o tomate vai atacar a mulher, velho.
Você não vai me matar, não sei o quê. Não, eu acho que o episódio tosco é o que mais tem. By Crosser também tem o episódio do vilão que quer roubar os umbigos das crianças.
Umbigo,
é fazer a coleção de umbigo.
Pô, vamos combinar aqui também que aquele negócio dele colocar a moto e usar como arma também, né?
Tem um gatilho na moto, é que eu acho que é muito doido.
Imagina, o cara vai ligar a moto sem querer, aperta o gatilho.
Não, é podre.
Esses dias pra trás eu tava assistindo o Amazonas, aí uma parada engraçada. Começa contando a história, né, que pais japoneses abandonaram o filho deles lá na Amazônia, que é o Kamen Rider Amazon.
Isso é foda. Não,
assim, o pessoal sai do Japão e abandona o menino lá na Amazônia, né? Beleza. Aí o velhinho que cria o menino, ele é japonês, que mora lá na Amazônia.
É, muito normal isso também.
É, aí ele fala japonês e tudo mais. Aí o menino cresce, ele não sabe falar. Traga, que o velhinho não teve a capacidade de ensinar ele a falar japonês, né? O menino não fala nada, só fica gritando. E o velhinho fala com ele assim, né? Ele faz uma cirurgia lá pra implantar um bracelete lá no Kamen Rider, né? Que é isso que o vilão quer. A história do Kamen Rider, o vilão tá atrás desse bracelete.
Ah,
tá. Aí, o véi, na hora que ele termina de implantar esse bracelete no Amazon, ele fala com ele, vai para o Japão e procura o Dr. Tal, que eu não lembro aqui, e morre. Vai pro Japão, procura o Dr. Tal, e aí começa a fazer aquela cena agonizante e morre, fraga.
Do nada.
Do nada ele já fraga pra aquele lado que é o Japão, já pula na
água. Ah, tá suando que ele vai nadando.
Ele acha um barco, aí entra no barco.
Ah,
mas
tá,
mais, até que ele fraga que o barco vai pro Japão, velho.
O mais legal é que chega no Japão, tudo é normal.
É, ele é o cara que foi criado na floresta, a vida dele toda na Amazônia. Chega lá no Japão, ele estranha prédio, carro, moto, é tudo normal pra ele. Não estranha nada.
Mas, pô, evoluíram bastante. Mas continuando nos Kamen Riders, uma das coisas também que me faz não gostar de Kabuto, eu acho que a maioria dos fãs de Kabuto vão bater em mim, porque eu não gosto de Kabuto, entendeu? Eu não recomendo Kabuto pra ninguém. E eu ainda falo, Kabuto é só um Rider bonito. Mas estão falando do Kabuto. Quem já assistiu Kabuto conhece o Libélula. Beleza. A armada dele é foda. Ele atira demais. Só que ele anda com... No primeiro episódio eu falei assim, nossa, esse cara vai ser o mais foda. Ele de capzinho, todo mal. E com uma maleta em formato de violão. Eu falei, pô, esse cara deve ser que nem a balada do pistoleiro. Deve ter uma metranca lá dentro. Deve sair sabiando tiro pra todo mundo. Beleza. Aí quando o cara abre pela primeira vez, tem o de maquiagem. Aí ele é maquiador. Falei, nossa, velho. Que.
Nossa, é no Kabuto que tem um confronto de maquiagem?
É. Véi, os caras vão lutar, se assim, não vai sair mó porradão. Não, os caras fazem confronto de maquiagem. Quem maquia o outro melhor?
Nossa, velho, essa foi podre demais.
Não, é. Eu acho que o Kabuto tem tanta porcaria. Eu acho que o episódio mais porco do Kabuto é quando tem o duelo da faca branca com a faca negra. Que o Tendou luta com o Sasuord, que eu não sei o nome dele, de civil, que eles lutam pra duelar quem que é o melhor. Aí um tem a faca branca e o outro tem a faca negra. Aí o episódio inteiro eles fazendo comida.
Nossa.
Cozinhando.
Cara, esse negócio da luta dos maquiadores é mó legal. Eles põem os pincéis de maquiagem na mão assim e dão um pulo. Parece que eles vão dar mó porrada, só que eles passam só o pincelzinho no outro, velho. É muito engraçado.
É dois, o efeitinho que dá na hora é Dragon Ball. Maquiando o outro rapidão.
Aqui, lembrei do outro negócio do Changeman, muito engraçado. Eu tava uma penca de primo meu aqui em casa e eu tava assistindo Changeman, né? E eu acho que tava no capítulo 2 e eles não tinham visto a Shima falando ainda.
Vai falar que ela é gatinha.
É, não, aí os caras, ó, bonita, não sei o que. Minha prima falando, ah, que legal, Changeman. Daqui a pouco a Fênix vai dar uma porrada nela. Ela só dá um porradão na Fênix e fala assim: cai fora. Todo mundo rachou os bicos aqui em casa, ninguém fragava.
Tem um episódio do Oranger que as garotinhas elas estão malhando no alto da montanha.
Nossa.
Aí tem os dois robôs que estão acompanhando elas. E tem lá atrás, e se eles fazem movimento errado, elas começam a xingar os marmanjões que estão controlando os mechas. E os robôs malhando, como se eles tivessem que malhar pra ficar forte.
É, como se elas fossem a professora e eles os alunos na academia, assim, fazendo as ginásticas aeróbicas juntos. É muito engraçado, velho.
Oh, é Nicole que tem um que, tipo, o monstro, ele é tipo cantor, aí ele começa a cantar lá e fica dando dano, aí vai os robôs começam a cantar também.
Nossa, é muito engraçado.
Ah, isso é no Fizman. É no Fizman que eles começam a cantar. Uh-huh. Eles começam a cantar. O tema de abertura.
Isso.
Que mata o monstro.
Porque tem os vilões que estão cantando, aí tem um vilão cantando e os vilões de trás começam a fazer uma coreografia, velho.
É.
Aí daqui a pouco todo mundo começa a cantar o tema de Fiveman pra combater.
Não.
Robôs dançando,
pô. Não, eu acho que tem dois podres de música. O segundo podre de música é o Sanvuca, que eles começam a ensinar a coreografia e a musiquinha pras crianças na escola.
Nossa, é porque parece
aí
que eles pegam a escola, né? Pra eles, sei lá.
Aí as crianças vão acompanhando. Agora eu acho que o pior de tudo são os Maskmen.
Ah, é. A famosa dancinha dos Maskmen.
A dança dos Maskmen é horrorosa. Aquele negócio dá medo.
Tem uma também no Gavan, tá tipo rolando uma festa assim, aí tá, parece que as festas de gala, tem apresentador e tudo mais, aí aparece dois japoneses pintados de preto, de índio, começa a dançar e tal, aí tem tipo um cobaião lá agarrado na parede, eles começam a fazer tipo um ritual, aí vai, do nada eles colocam um pano nele, né, desce um pano, tampa ele, aí eles começam a tacar a lança no cara.
Pô, é tipo uma dança africana.
Aí tipo assim, aí quando cai o lenço, vão tacar tipo uma última lança pra terminar de matar o cara, sai tipo uma bruxa do lado do pano.
É a bruxa do Chapolin.
Isso, velho, a bruxa baratuxa.
Isso, que falava parangarico de rima embora.
Ela lutando, filho. Luta,
ela luta demais. Depois ela vira uma mulher gostosona, né?
Aham, ele fora todo mundo, luta pra caramba, rebenta todo mundo, aí vira o Gavan, vira, não é? Ou ele chega, eu não lembro.
Eu acho que é o Gavan disfarçado, cara.
É. Mas é muito sem noção. Muito.
Não, e aquele do, se não me engano, é do Charivan, que o Charivan tá assim, parece que morreu um cara e ele tá colocando a espada. Colocou uma espada assim e colocou um amuleto na espada, tipo enterrando a espada na terra assim. E ele lembra do guerreiro que tinha essa espada, velho. Aí quando ele lembra, tá o cara correndo assim num campo florido e ele indo em direção ao cara, tipo se abraçando assim, se encontrando nas memórias dele. É muito.
Mas eu acho que o pior de todos também, o pior de todos não, o mais engraçado de todos é o Machine Man.
Nossa,
o Machine Doping é tosco. Eu acho que o Machine Man é muito barango. Acho que é um dos tokusatsu mais horrorosos que tem, só que é um dos que eu mais gosto. Eu não sei porquê. Aquela capa de banheiro dele é perfeita. Eu acho muito doido. Ele dá um Z e depois dá M também de Machine Man.
É. Então, Machine Man é aquele negócio tão tosco que ficou massa, né?
Machine Man foi feito com poucos custos.
É verdade.
Tem uma coisa que eu acho também tosca também, é no Zyuranger, tem um episódio, se eu não falho a memória, acho que é episódio 23. Tá o Zyuranger lutando com os bonecos de massa, beleza. Aparece o vilão e joga uma bola. Aí o Ghost, que é o preto, que é o Mammoth Ranger, engole a bola. Aí ele apaixona pela primeira coisa que vê, aí ele apaixona pela moto dele. Aí ele não consegue
lutar. Na moto.
Aí fica com as bochechinhas vermelhinhas, fica apaixonado pela moto.
Nada a ver, né?
Cai fora!
Falando um pouquinho de Flashman, teve um episódio que, se eu não me engano, é o Gô. O Gô tá pescando, e aí rola um monstro que tinha sido engolido pelo peixe, porque ele tinha sido diminuído numa cápsula.
Ah, o da cápsula que volta?
Isso, aí depois o monstro volta. E aí eles não sabem como é que matar o monstro, porque o monstro tava muito forte. Aí ele pega o peixe assim, ele vê um peixe assim e tenta bater no monstro com o peixe. Aí o monstro lembra que ele tava dentro do peixe e começa a ficar com medo do peixe, e eles matam o monstro. Com peixe, velho.
Enfraquece ele pra usar o Holy Vulcan. Uma outra coisa que eu acho bizarra.
Kryptonite. É, como se fosse Kryptonite.
Uma das coisas mais bizarras também do Flashman é no final. Acaba a série, os Flashmans, eles são... A Terra tá rejeitando eles, né? Aquela fase final mó dramática. Aí eles voltam pro planeta Flash. Aí eles deixam Daitan Jr., Flash King, Mag. Deixa todo o arsenal de robô pra lá pra... Quem sabe, né? Cientistas pesquisarem. Ou quem sabe não. Os Maskmen vão vir. Os Maskmen vão precisar de robôs.
Velho, imagina se é um vilão que pega o negócio.
Oh, tem uma bizarrice que isso é fato e todo mundo sabe. E acontecia sempre em todos os tokusatsu antigos, que é a tal da luta no meio da cidade. O pau comendo, aí o monstro dava uma forte no herói. Então o herói dava uma forte no monstro, aí eles caíam na pedreira do nada. Essa bizarrice é clássica também.
Mas eu acho legal porque os caras saltam. Eles saltam e caem na pedreira. Não, mas tem um episódio de Metalda que é horroroso, porque tá nevando. Eles estão na montanha e tá as árvores todas nevando. E o Metalda toma um tiro e voa. Quando ele voa, ele cai na pedreira deserta. Aí depois, que acaba a luta, o Metalder tá na neve de novo.
Eu não sei se vocês já jogaram o jogo do Charivan, do Shider e do Gavan.
Eu já joguei.
Que aí você tá lutando no jogo, você tá lutando, não importa a fase, é na floresta, é no mato, não sei o que, aí você é teletransportado, né? Aí quando você volta do teletransporte, cai sempre na pedreira, cara, não importa. Não importa onde você estiver, vai cair na pedreira de volta.
Ô, Moza, você lembra aquela vez que a gente tava aí na sua casa vendo Cyberpunk, que o vermelho é qual mesmo?
O Júpiter.
Ele toma um golpe e vai para o prédio.
Ah, não, não. Eu acho que CyberCops é o master pra ter os erros, né? Eu já contei também no podcast anterior que tá lá o Cyborg, é sempre o mesmo Cyborg, né? Tá o Cyborg, ele tá vestido de humano. Aí o CyberCops descobrem que ele é o vilão. Aí ele começa a esticar a pele dele, aí aparece o Cyborg. Então a fantasia dele era menor do que a roupa do que ele normal, que era por baixo. Outra coisa, não tinha unidade Júpiter na cabine do CyberCops no primeiro episódio, não tinha. Porque os três se transformam, tem só três cabines. Aí o Júpiter entra e transforma. Ele já entra, ele já, tipo assim, ele chegou do futuro, já entrou, é aqui que eu vou transformar nesta cabine. E já chega, já dá o comando lá pro computador, entra, aí a unidade Júpiter entra nele. Beleza, a partir do segundo episódio já tem uma cabine pra ele.
É que durante o primeiro episódio e o segundo, eles pediram pro monstro dar uma pausa, Fraga, porque o quartel-general ia entrar em reforma pra colocar a cabine nova. Só pode, velho. Surge uma cabine.
Eu acho que CyberCops a gente pode falar, não, porque o orçamento foi baixíssimo, né?
É, mas é uma loucura.
Nossa, lembra do primeiro episódio também que tá o carro com a bomba?
É.
Que o Marte tá com aquela, com o sabre, com a Excalibur. Aí ele dá a corta, aí corta direitinho a van ao meio. Aí ela sai arrastando no chão e explode.
Não, o final da abertura era a caminhonete voando e girando assim, e a moto passando por cima com aquela tecnologia de Ctrl-C, Ctrl-V, figurinha do Paint, velho. Era engraçado.
Ah, mas nós estamos esquecendo da melhor parte, de que Tóquio é cheio de canos. Você pode chegar no orelhão, na pedra, na estátua, passar o seu cartão, digitar o código e pegar a arma. Aqui, por que eles não levam a arma de uma vez? São só quatro armas.
Pois é, eu pensava nisso toda vez.
São Cyber Arma 001. Aí é a Excalibur. Aí o outro dia ele digita Cyber Arma 004. Aí vem a Excalibur de novo. É tipo assim, digita os números aleatórios. E as armas são as mesmas. Tem um episódio, tipo assim, mais pra frente na série, o Marte só fica com aquele canhão do Super Nintendo. Ele sempre fica aquele canhão, o azul, que é o Vênus, né? É o Vênus mesmo?
Não, Vênus não.
Não, Vênus seria a mulher.
Seria a mulher se ela tivesse unidade.
É o Saturno. Saturno
não, Mercúrio, é o preto.
Mercúrio. É porque eu acho retardado, porque o Mercúrio é vermelho. Por que eles não colocaram na cena?
Mercúrio, você diz de passar no machucado, né?
Isso, é vermelho. Por que eles não colocaram o nome do principal de Mercúrio?
Aham,
uhum,
é.
Mas colocaram Júpiter porque o planeta é maior. É o maior planeta do sistema solar.
Ah, tá.
O Mercúrio sempre pega a Excalibur, que é a espadinha.
Isso.
Então por que eles já não vão com as armas de uma vez, gente? Tem que ficar toda hora, ficar pegando.
Sabe o que eu fico imaginando que podia acontecer, cara? E seria um problemão se quem pegasse a arma esquecesse a senha, velho. Nossa, o monstro tá atacando e esqueci a senha. Putz, vou ligar pra minha mãe. Mãe, qual que é a minha senha mesmo?
Não, mas imagina, né, velho? Isso aí tudo era pra dar um episódio de 25 minutos. Imagina você tirando essas coisas todas de transformar, aí chamar a arma, né?
Nossa, falar que eu acho que rolava essa coisa de videogame, Fraga. Porque no videogame, enquanto você vai jogando, você vai ganhando as armas durante a fase, por exemplo. Então era meio parado de ação mesmo, de chutando.
Mas é, velho. Tem que rolar também essas ceninhas assim, que são legais, né? Imagina se o cara só pegasse a arma e tarará, né? Não ia ter a mesma graça.
Ah, de jeito nenhum.
Mas vocês lembram de uma cena de Die Ranger? Um cara dos Die Ranger, eu sou péssimo pra gravar, mano.
Ah.
Ele tá tipo chegando na pedreira assim, aí na famosa pedreira do Toei, aí tem um tatame de boneco assim sentado no trapo. Oh, você lembra disso?
Eu lembro.
Você já
não, esse eu não lembro, não.
Aí ele fica olhando assim. É muito tosco, velho. Aí ele vai e passa no meio dos bonecos assim, aí já dá aquela, só fraca aquela cena que a gente passa dando pause.
É,
tipo, dá pause, aí coloca uma arma na mão do monstro e dá play.
Na play aparece.
Nada, aparece um facão na mão deles e eles começam a embolar ele.
Uma peixeira do Nordeste, cara.
O pessoal antigamente, eu vou falar que vocês, viu?
Que imaginação, né?
A criatividade deles era demais. Ou de menos, né?
Eu tenho que falar agora um pouco das tosquices do Inspector, que eu sou Fire, né? Eu tenho que falar. Cara, os vilões do Inspector, alguns, eu vou te contar. Por exemplo, teve um cara lá que ele criou um, sei lá, acho que era um super passarinho. Só que o passarinho era duro, fraga. Acho que era uma pipa que os caras soltavam. Aí dava pra ver o passarinho passando no fio, assim, ó. Que era pra parecer que ele tava... Sem falar que toda vez que acabava o episódio, o Fire ia lá, abria o capacete e balançava a cabeça, assim, pro suor sair. podia ser de noite o episódio que aparecia o sol brigando e ele balançando o suor, assim. Além disso, no Spectre sempre rolava aquele negócio também, cara. Ele transformava e o carro transformava também. Aí, e ele só transformava dentro do carro. Imagina se o carro dele estragasse, velho.
Aí, como é que ele transformava?
Como é que ele ia transformar?
Tinha alguém pra fazer a manutenção.
É, levava na mecânica. Pera aí, ô monstro, eu vou só no mecânico aqui.
É, ué, manutenção preventiva.
Cai fora.
Uma coisa bizarra, recente, é no Shinken, no episódio 12. O Shinken-O, pra quem não sabe, ele vai ganhando partes de outros origamis. E, recentemente, formou um pássaro com os três origamis secretos que eles acharam. Que é o Kabuto, o Peixe-Espada e o Tigre Branco. Então, os três formam uma ave que mata tudo. Então, eles estão lutando no episódio 12 e não conseguem matar os vilões, porque os vilões, os Nanash, estão vindo voando e metralhando. O Azul já tá com o papel na mão e dá pra todos os Shinkendia, falando com eles aqui, ó, vamos formar, vamos colocar a ave nas costas do Shinken-O pro Shinken-O voar. Então, beleza.
Rapidinho, moça, ele faz um planinho no papel, velho.
Um
desenho de mangá, assim, entrega pra todo mundo. É assim que funciona a transformação do Shinken-O, mas tudo bem.
Beleza, transformaram. O Shinken-O voa. Aí é perfeito, nó bonito demais, Shinken-O voando. Só que o Shinken-O tá batendo os Nanash no ar. E o Shinken-O faz retão, porque é aquele robô que tá sendo puxado por corda, então ele pode movimentar muito. Aí o Shinken-O vai retão, aí a espada do Shinken-O nem pega. A espada do Shinken-O nem pega nos Nanash e vai matando todo mundo.
Uma coisa que acontece muito, você pode reparar, quando eles vão lutar contra os Bucha, aí tá todo mundo assim bolando eles, nunca atacam dois ao mesmo tempo. Primeiro vem um, apanha, depois vem outro, apanha, tipo, um fica sempre esperando o outro apanhar pra ir apanhar também.
Por que que não junta todo mundo e dá uma costa?
Pois
nele?
É, ao mesmo tempo, né?
Mas eu acho que não junta porque eles são samurais.
Mas, Monteiro, eu não digo não só no Shinkenja, todos os Super Sentai.
Ah, não, isso é lógico, né?
E, tipo assim, quando o cara vai, quando ele vai armado pra atacar, né, cara, com a mão levantada e tudo mais pra dar uma espadada, ele não dá, ele espera o cara bater nele pra cair no chão morto. Foi a obra deles, é muito sem criatividade.
Cara, uma coisa que rola em todas as séries, assim, principalmente as antigas, é o Super Fast Eclair nas costas, né, cara?
É.
Toda série, Ultraman, eu acho que ele era campeão pra aparecer Fecheclair nas costas. Era um Fecheclair do tamanho do mundo. Era engraçado demais.
Agora uma coisa também que eu acho tosco nos Tokusatsu é que começaram a misturar esporte. Tipo, em várias séries que eles misturam esporte. Agora, no filme especial de 30 anos do Super Sentai, Bull Kid vs Super Sentai, o Aka Red é um personagem muito doido. Só que o Aka Red aparece com a Super Sentai Ball. Aí é a bola de futebol, onde fica todo mundo batendo na bola de futebol e aparece aí e deposita sua energia dia lá e mata os monstros.
E quem treinou ele foi o Zico.
E o Garrincha.
É, o Zico treinou a seleção do Japão,
velho.
É. Ô, Fire, eu tava lembrando aqui, cara, daquela parte que você comentou de Sherivan, que ele vai encerrar a espada lá.
Ei, com o guerreiro lá.
O cara lá que começa a dançar, ele parece Jesus, você não lembra, não?
Ô, velho, será que tem relação? Porque parece mesmo, cara barbudão, cabelo
vai,
grande.
Ele vai tipo com aquelas roupas da época, você reparou ou não?
Ah, tem razão.
Uma piada.
Cai fora.
Cara, falando de coisa bizarra, eu lembrei, acho que é um dos piores que eu já vi, assim, de bizarro. Tomica Hero Rescue Force. Em determinado momento, tá ali o episódio normal, quando de repente, cara, os caras vestem de mulher, travestizaço, velho. Todo mundo vestido de mulher, um deles com um leque de plumas rosas, uma de enfermeira e uma de estudante, as três. Aí fazendo dancinha, toque das amigas, dançando, velho, é muito tosco.
Vocês assistiram o filme do Kiva, que o Otaru encontra com o pai dele no presente? Que o pai dele, que o Kiva vai pro passado, aí depois o Otaru vem pro presente. Quando o Otaru vem pro presente, o Otaru fala assim, você é meu filho, você deve se vestir bem. Aí veste o filho dele de mulher, aí tá o Otaru vestido de mulher. Aí fala, aí tudo natural. Aí o Vilota fala assim, Otaru, eu não sabia que você gostava disso, e eu não gosto, meu pai pediu pra eu vestir assim. Aí o pai trata na maior naturalidade, que ele tá vestido de mulher, e ele vai transformar. Aí ele sai correndo, quase caindo com o salto alto, e transforma em Kiva de mulher.
Tem noção nenhuma, né?
Tem uma coisa também de Jiraiya.
Não é uma só não, mas vamos lá.
É, Jiraiya tem algum.
Tá lá o Toha treinando. Beleza, o Toha vai e coloca a armadura olímpica pra treinar. Então o Toha treinando tranquilo. Aí teve a parte que ele tá lutando com a pedra. Ele tá treinando com a pedra. Aí ele pega a espada olímpica, desembanha a espada olímpica, olha e fala assim: não o perdoo! Espada olímpica na pedra.
Por que ele
não
pegou a pedra?
Véi, tá falando espada olímpica e uma aberração. Só que essa aí, no caso, nem foi do Tokusatsu, foi de dublagem, né? A espada olímpica.
Espada olímpica.
É porque eu acho que Jiraiya veio na época das Olimpíadas.
Espada olímpica. Tudo a ver, né, cara? Com ninja, né?
Cara, Jiraiya tá repleto. Nossa.
Nossa, e não é da abertura que tá escalando a corda? Aí ele vai e quebra o vidro. Aí o vidro cai quadrado certinho. Plac! Aí ele vai e surfa na mesa de reunião, assim. Todo mundo assusta. Oh, o que é isso? Aí o Jiraiya já cai do outro vidro, assim. E já entra dentro do carro dele. Já fazendo 360 com o carro.
Vocês lembram do episódio do Macumba?
Eu lembro, velho. Deixa eu até comentar dele.
Comenta aí, Mamu.
Ele tá tipo dentro de uma fábrica, né?
É, isso mesmo.
Um galpão cheio de caixa, assim. Aí começa a aparecer tipo sombra de tigre, né? Rosnando pra caramba, assim. Ele é apavorado com a sombra do tigre. Ele fica atacando o ar, dando flechada. Aí tipo mostra na cena, tipo um menino com um papelão assim, só.
E um refletor, né?
É, pra fazer uma sombra grandona.
Nossa.
E o mais doido é ele fazendo... O cara estivesse acreditando que a voz do menininho fazendo... Era um tigre, né?
Tigre filhote.
É, aqui Macumba era muito tosco também, né?
Não, você quer coisa tosca? Coisa bizarra? São os robôs do Goonja conversando. As vozes daqueles robôs dói minha cabeça.
Até hoje, né?
Foi por isso que eu só assisti 4 episódios.
Deixa eu comentar um campeão das bizarrices aqui. Eu vou pedir, na verdade, pra editora tocar. Editora, toca aí pra gente o rap do Cybercop. Hey,
sempre cantaremos para o céu e a terra. O bem nós defendemos, vamos espalhar a luz da cyberforça, onde ainda existam as sombras da maldade tentando nos pegar.
Canta, canta.
O bem defender,
sabe vencer.
Canta, canta.
Canta, canta.
O bem defender,
luta, vencer
o mal que chega.
Nós sempre aparecemos onde o mal for atacar. O bem que só a vida tem pra dar.
Numa noite prateada com os raios do luar, você pode escutar ondas do mar a se agitar e o vento assoviar. A canção do tempo trazendo dias quentes, noites lindas a passar. Quanto bem a vida tem pra dar.
Tanto bem a vida tem pra dar. Quanto bem a vida tem pra dar. Tanto bem.
Defender,
sabe vencer,
cantar, cantar.
Velho, é muito tosco. Nossa. Oh,
esse é horrível.
Feio. Viemos, Dandana. Vamos te salvar.
Falando aí, eu tô lembrando, essa cena é muito bizarra, cara. Ela é do Jumperson. Vocês já assistiram alguma coisa do Jumperson?
Jumperson.
Acho que eu já vi um filme, mas não lembro, não.
É tipo dos assim, robô. É Metal Hero.
É o roxo, fraco. Aí tem uma cena que tá, tipo, lutando contra dois caras careca, fraco. Os caras são igualzinhos. Aí pai pega o cara na gravata. Aí a cabeça do cara solta, aí começa a voar e começa a espancar ele, fraca.
A cabeça do cara bate nele.
A cabeça dos dois caras. Aí vai, ele usa tipo um poder, porque ele usava um poder, que a mão dele saia voando pra dar um soco pro rosto. Ele virava de lado e tinha a mão. Pum. Aí vai dar tipo uma na nuca do cara. Da cabeça voando. Aí a cabeça voa lá nos inimigos, né? Aí ele vai e pega a cabeça do outro cara, tipo bola de boliche, e joga nos dois e nas buchas que estavam junto com eles. Aí eles lançam até aquele barulhinho de pino de boliche caindo. É muito tosco, velho. Mas é engraçadão.
Ele põe os dedinhos na boca do cara igual de boliche mesmo, né?
Aham. Uhum. Ele faz até a pose quando você tá pegando a bolinha de boliche, né? E joga. A gente para pra ver coisa antiga. Rende muita risada.
O que lembra daquele episódio do Jaca que chega um Hitler japonês lá.
Nossa, tô ligado. O Big One passado disso, né?
Aí chega um exércitozinho assim e tal, vai mostrar um Hitler, velho. Japonês, com bigodinho e cabelo grande, preto, assim.
E todo mundo acredita que é o Hitler.
E todo mundo acredita e tal. Só que na verdade é o Big One disfarçado.
Muito tua,
e ninguém percebe.
Cai fora!
Voltando aqui no Scheider, eu lembrei de um episódio que ele é mais bizarro do que engraçado. É um do Scheider, que as criancinhas estão correndo para um lugar e aí elas acabam chegando numa floresta. Aí nessa floresta eles acham uma caverna assim que parece que tá tendo tipo um culto, um ritual assim. Aí no ritual tem uma galera com umas tochas e cantando uma música muito sinistra, velho. Muito sinistra mesmo. Aí beleza, elas começam a acompanhar assim e começam a fazer os gestos do ritual também. Parece que elas estão tipo hipnotizadas. Tem a galera balançando as tochas, tem um doidão no meio com uma espada brilhante fazendo um movimento assim. Daqui a pouco eles chegam no lugar, tem uma cruz invertida e na cruz tem um Papai Noel sendo crucificado de cabeça pra baixo. Aí beleza, aí mostra lá o Papai Noel e tal, tá lá ele sendo crucificado e as crianças fazendo culto também, junto com o pessoal da tocha. Daqui a pouco as crianças transformam assim, aí elas estão com uma roupa toda preta assim, e elas continuam seguindo o culto. É muito bizarro, bizarro demais, cara. E o chefe da tribo lá, do clã, sei lá, daquilo, ele é tipo um Papai Noel, só com roupa toda preta assim, pra dizer que é mauzão, fraco.
Ah não, monstro por monstro, eu acho que tem muito monstro, por exemplo, monstro dos Kakurendia, eles são muito feios.
Kakurendia, né?
Kakurendia é feio. Tem muito monstro. Tem um monstro hambúrguer no Kakurendia, que é tipo uma gordona, que é tipo a boca de hambúrguer. Né? Tem tipo uma boca dentro da barriga.
Ah, tá ligado? É um cara, não é uma moça, não, sou. É um cara.
Ah, aquele pra mim parece uma mulher.
Não, porque ele até chega assim no tipo um McDonald's, assim, um restaurante desse. Aí ele levanta a camisa, eu achei que ele tava mostrando outra coisa. Aí todo mundo começa a gritar, só que na verdade é porque ele tem uma boca no estômago.
Aí começa a comer todos os hambúrgueres, velho. Esses monstros são os horrorosos. Monstro legal, claro. Quer dizer, legal não, pavoroso o episódio, é o episódio de Jaça, número 6, Gorgon em busca da mãe. O Gorgon é aquele bichinho pavoroso, e as crianças falam assim, nossa, que lindo esse monstrinho. Vai chamando o monstro de lindo, vai tratando mó feliz o monstro. Aí o Jaspo ajuda ele a recuperar a mãe dele, que estava enfeitiçada. Pois pra quem não sabe, o Satangus tem o poder de enfurecer os monstros e transformá-los em seres incontroláveis.
Cai fora!
Com a palavra, nosso queridíssimo senhor Mamute em Não Se Deprima.
Bom, cara chegou no restaurante, né? Pegou o menu, aí tá lá lendo, né? Escolhendo o que ele vai pedir pra comer, né? Aí ele escolhe e tal, aí chama o garçom. O garçom, vou querer isso. Aí beleza. Aí o garçom vai lá atender o pedido dele, aí começa a servir ele. Tudo que ele vai servir pro cara, ele tá com o dedão dentro do prato, no meio da comida. Aí o cara só reparando aquilo, ele vai servir um prato, dedão dentro do prato, dentro da comida. Aí acontece isso com todos os pratos que ele serve, até que uma hora o cara fica invocado com aquilo, né? O cara, pô, desde o primeiro prato que você me serviu, que eu tô vendo que você tá servindo com seu dedão dentro da comida. Isso é uma porcaria, uma falta de higiene danada. Cadê seu chefe? Eu quero falar com seu chefe. E pagou mais porro pro cara, né? Aí foi. O cara, calma, meu senhor, posso explicar? O que é então? Ele, ó, o negócio é o seguinte, é que eu tive um tumor na ponta do dedão e o médico me operou, tirou esse tumor e falou que eu tenho que ficar com o meu dedão aquecido, tem que ficar ele num lugar quentinho. Aí foi, né, o cara ficou puto com essa explicação, né, depois falou assim com o cara, por que você não enfia o dedão no então? Aí o cara falou assim, mas ele já tava lá, eu tive que tirar pra atender o senhor. Então mais uma em homenagem ao Lorde, né? É o Lorde que sempre pede
sempre pede a
piada, né? Então vamos lá.
E o Mario também.
Irmão do Zu, né?
Isso.
Vamos lá.
Então vamos lá, ó. A amiga fez a primeira viagem dela pra Nova York, né? Aí tudo era novidade, né? Nova York, centro do mundo praticamente. Aí ela hospedou num hotelzão chique, né? 5 estrelas de luxo. Aí ela tava apertadona e foi lá fazer um pipizinho, né? Aí o bicho tava pegando, eu tava começando até a pingar já. Ela sentou naquele banheirão luxuoso dos 5 estrelas, né? E na hora que ela terminou de fazer o pipizinho dela, ela viu que não tinha papel higiênico. Ela ficou indignada, né? Só que ela viu que dentro do banheiro mesmo tinha telefone. Ela foi, pegou o telefone e ligou pé da vida pro recepcionista, né? Aqui! Oh, pelo amor de Deus, um hotel dessa categoria, desse luxo todo, chique desse jeito, não tem um papel pra me limpar minha periquita? Não é possível! Aí foi, A mulher explicou pra ela: não, calma, minha senhora. A gente não usa mais papel higiênico aqui em nossos hotéis, aqui a coisa já tá mais evoluída. A senhora, por gentileza, podia olhar pro painel aí do seu lado e aperta o primeiro botão à sua esquerda. Aí ela foi, olhou com o painel, ó, tem um painel aqui mesmo. Aí apertou o botão, né? Ela seguiu as instruções, né? Apertou o botão e tudo mais. Aí subiu um jatinho de água morna, né? E começou a lavar a perseguida dela, né? A mulher falou pra ela: agora você aperta o botão do lado desse primeiro aí que você apertou. Aí ela apertou, né? Apertou o botão, aí um ventinho quente começou a secar, né? Ela foi comentou, né? Com a cara, com a mulher no telefone: nossa, que maravilha, muito chique. Aí foi a mulher falou com ela: pera, minha senhora, tem mais um outro botão aí do lado, não tem? Ela: tem, tem. Então aperta ele. Aí ela apertou, né? Sentiu uma borrifada de perfume francês, né? Na perseguida. Aí ela ficou maravilhada com aquela tecnologia. Ela foi e deu um gritão no telefone, né? Aí a recepcionista que rapidinho respondeu pra ela: era o botão vermelho, senhora, era o botão vermelho. Eles ficaram com o comprimento e a espessura.
Cai fora.
Bom, falamos aqui de algumas muitas, né, bizarrices, mas ainda tem muita coisa, por isso que a gente tá chamando de episódio 01, porque mais pra frente a gente vai gravar de outros que a gente lembrar, ou então comentários que o pessoal mandar falando sobre cenas bizarras, a gente pede que o pessoal escreva aí pra nós, e eu me despeço e agradeço, como sempre, a todo mundo que tem mandado mensagens, que tá escutando com o meu programa na rádio, do Fire On. Um abraço aí, pessoal, pra todo mundo.
Agradeço então a todo mundo, muito obrigado, entendeu? Então manda e-mails pra gente com as bizarrices que vocês lembram, pra gente poder juntar material, assistir essas bizarrices e comentar na parte 2. E eu também tô com um programa lá na Rádio Tokusatsu, toda terça e quinta. Obrigado pra quem tá escutando. Um abraço a todos e obrigado.
Quem sabe, né, igual o Fari tava falando aí, dependendo do tanto de tosqueira que o pessoal mandar aí, né, a gente fica até por conta das tosqueiras do pessoal no tempo cast só, né?
É, já dá um material bom pra fazer um só das contribuições, pessoal.
Tô sentindo que esse vai dar e-mail, hein?
Vai. Nossa.
Tem muita coisa mesmo. Eu quero agradecer também todo mundo aí. Valeu. Continuem ouvindo o SempoCast.
Pessoal, também não deixem de mandar seu e-mail para a promoção que nós comentamos na notícia, de participar com a gente.